partir de agora você acompanha Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Cetã oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração. Este é o programa Ponto de Vista, que sempre vai ao ar aos sábados, das 7h30 às 9h. Apresenta esse programa, Padre Crispim Guimarães, este que vos fala. A produção é da Usaí Sonabra e do Reinaldo Félix. E sonoplastia, o nosso amigo Rafael Henrique. Direto do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, transmitimos o nosso programa, que hoje vai falar sobre a transparência tributária. Nos Estados Unidos e na Europa, o Estado presta conta ao contribuinte dos tributos que ele paga. E não faz mais do que sua obrigação, pois é seu dever informar, atendendo ao direito dos indivíduos de saberem o que e o quanto e a quem estão pagando. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto que estabelece a inclusão das notas fiscais dos impostos federais, estaduais e municipais recolhido em cada operação de vendas. Seria, de fato, um grande avanço nas relações de consumo e também na transparência do poder público ante os cidadãos. Por uma questão de clareza no Brasil, onde três instâncias de poder, municipal, estadual e federal, legislam sobre tributo e taxas simultaneamente, a mesma base de contribuintes, a discriminação dos impostos nas notas fiscais e, ainda mais importante do que em outros lugares, é o imposto do valor agregado, taxação única incidente sobre as operações de venda. É importante que, em cada nota fiscal, o contribuinte saiba que imposto está pagando. A transparência dos impostos nas notas fiscais é um princípio constitucional a ser regulamentado, que nem precisaria, portanto, ser tomado por um apelo popular para ser implementado pelo Parlamento. Sobre isso nós vamos falar, portanto, nesta manhã. Para contribuir e dialogar conosco aqui no Estúdio 2 da Cidade de Dourados, nós temos a presença do professor Carlos Vitorati, que é economista e professor da Faculdade Anhanguera de Dourados. Também temos a presença, já aqui no estúdio também, de Francisco Cardoso, contador da Doralex Contabilidade Dourados. Daqui a pouco vamos receber também o presidente da Câmara de Diretores Logísticos, o Cândido Gimenez. E ainda teremos a participação do Francisco Eduardo Custódio, que é presidente da Associação Comercial de Dourados. E por telefone vamos falar também com Wagner Jaime Rodrigues, mestre em contabilidade, diretamente de São Paulo. Você pode interagir conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507 ou enviando o torpedo para 84599012 ou ainda participando pelo site da Rádio Coração. Iniciando o nosso programa, vamos já falar com um dos nossos convidados, depois o Francisco também, que já está aqui, vai poder se apresentar. O Carlos Vitorati, que é professor, como acabei de anunciar, vocês certamente já conhecem, porque muitas vezes esteve conosco aqui na Rádio Coração. Carlos, bem-vindo ao nosso programa.
Muito bom dia, quero agradecer mais uma vez o honroso convite para estar aqui na Rádio Coração e nos colocar à disposição da comunidade de Dourados e região para dizer que imposto realmente é um elemento que marca a nossa atuação como elementos econômicos. Ele é necessário, ele é importante, mas a gente precisa saber realmente o que o governo faz com esse dinheiro. Eu acho que esse projeto que tramita hoje na Câmara dos Deputados e já tem agenda, inclusive, para no início do ano que vem entrar também em apreciação no Senado Federal, é de suma importância. E tudo que a gente gostaria de saber é que o dinheiro que a gente paga é bem aplicado e que o país possa fazer um uso decente desse recurso.
Carlos, quando a população ouve falar de impostos, talvez a grande massa não conheça realmente como é que isso se processa. Você poderia fazer uma breve síntese de quanto realmente a gente paga aproximadamente, como é que isso acontece, tem incidência na vida da população?
A carga tributária no Brasil, ela varia de estado para estado em função da questão da incidência do ICMS, e o Francisco, que está aqui, é melhor especialista do que eu, porque, na verdade, o governo transformou os escritórios de contabilidade em despachantes de luxo que o empresário paga e o governo usa. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a carga tributária varia de 38,3% a 39,7%, dependendo da incidência do ICMS em cada estado. Mas o que mais nos preocupa, Padre Crispim, não é nem tanto a questão do tamanho da carga tributária, porque existem países que têm carga tributária superiores ao que nós temos no Brasil. O que nos preocupa, no caso específico brasileiro, são dois aspectos importantes. O primeiro é a forma como a tributação brasileira é montada. Porque quase 60% dessa carga tributária é indireta. Então ela é embutida no preço do produto e isso causa um problema de injustiça fiscal enorme. Porque você coloca um determinado percentual no preço do feijão, no preço do açúcar, no preço do óleo de soja, do arroz, da carne, e o cidadão de baixa renda paga na mesma proporção, paga na mesma... no mesmo montante que paga o cidadão que tem muito dinheiro. Então, esse é um tributo perverso. E o pior de tudo é que, como o consumidor não sabe que está pagando, quando ele deixa de exigir a nota fiscal ou o comprovante, ele paga, cria uma situação de injustiça maior ainda, porque alguns contribuintes que deveriam repassar, alguns comerciantes que deveriam repassar isso não repassam, e você cria uma situação até de competição desonesta dentro do comércio. Então, o que nós defendemos é que se o país precisa de uma carga tributária elevada, que ela seja clara, que o consumidor saiba que esteja pagando, e principalmente que ela seja cobrada de maneira direta, ou seja, paga quem tem mais condições econômicas e deixa de pagar quem tem uma condição econômica menos favorecida. E um segundo aspecto que a gente discute é que é preciso que se tenha um pouco mais de ajuste na situação. Nós temos hoje quase 80 tributos, entre impostos, taxas, contribuições, e elementos derivados, nós temos quase 80 rubricas. É uma situação absolutamente incompreensível. Eu até depois tenho uma curiosidade de saber do Francisco como é que os profissionais da área de ciências contábeis conseguem realmente trabalhar com uma enormidade dessa, com uma desproporção dessa de rubricas e elementos. E vou exemplificar uma situação prática nesse sentido. Quando a COFINS, que não é um imposto, é uma contribuição, foi criada, era a contribuição mais fácil de ser cobrada porque incidia em 3% do faturamento de todas as empresas. Quer dizer, você não tinha que ficar fazendo grandes elucubrações para poder cobrá-la. Aí, no início do governo Lula, se criou a chamada progressividade da cobrança do tributo. Hoje, nós temos mais de 100 considerações tributárias a serem verificadas para que se coloque o que a empresa tem que pagar nesse sentido. Então, hoje, a Receita Federal não tem clareza absoluta a esse respeito. O contribuinte que paga também não tem todos os detalhamentos, porque existe uma série de senões. E o profissional de contabilidade também fica completamente baratinado nessa condição. Então, são situações que criaram um embaraçamento, que criaram uma complicação sem igual, para que as coisas funcionem. Então, mais até do que uma reforma tributária, o que a gente pensa hoje que seria necessário era uma simplificação tributária que tivesse aí 8, 10 rubricas no máximo, e as pessoas soubessem exatamente o que se paga, como se paga e principalmente o que, que se faz com esse dinheiro, né? Quem se beneficia, para onde esse dinheiro vai e principalmente quais são as prioridades de gasto desse recurso. Esse é o nosso entendimento. Acho que é o mais importante até do que se pensar numa redução de carga tributária, que eu particularmente acho difícil. O mais importante é que a gente tenha uma clareza, é que a gente tenha uma situação muito bem planejada de como se arrecada, para quem esse dinheiro vai e principalmente como é que se gasta isso.
Muito bem. Agora, Francisco, o Carlos fez uma pergunta que, quando ele começou a falar, já veio na minha mente também como curiosidade. Como é que... Eu não sabia que essa questão de 80, meu Deus do céu, pensei que era bem menos, né? Como é que vocês conseguem, né, trabalhar isso nos escritórios? Porque isso demanda realmente toda uma burocracia, né, que depois gera uma dor de cabeça para vocês e também para as empresas, né?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. É uma questão aí de longas datas que vem nessa discussão, né? E realmente, lógico que existe diversas formas de se apurar impostos, né? Principalmente, o governo tem dado alguma condição para algum porte de empresa, que no caso são as optantes pelo Simples, que aí simplificou razoavelmente bem os tributos, mas de qualquer forma é um trabalho de grande, tem que ter grande conhecimento, tem que estar envolvido no dia a dia, para que o profissional esteja realmente tendo boas condições de decifrar, decidir bem para o empresário, por consequência o contribuinte do imposto. Então, a verdade é que hoje o contador, ele não deve ser só contador, mas sim, no mínimo, ele deve ter uma faculdade de direito, porque senão aí...
Eu tenho que ser psicólogo para acolher o coitado do empresário.
Nós temos que ser aí polivalente, né? Realmente, hoje o contador trabalha acredito eu, com 4 ou 5 ciências. Economia, administração, contabilidade, direito e algumas coisas mais ainda.
Muito bem. Agora nós temos um outro convidado aqui que já chegou conosco, que é o Laurindo da Silva Dias, que é empresário, né, e proprietário da Angélica Tecidos. E, Laurindo, nós estamos falando aqui sobre essa questão. O Carlos já apresentou aqui o seu parecer, né, rapidamente sobre a questão tributária. Temos ali um contador também. E como é que o empresário lidar com isso, né? Com esta carga e com tantas nuances da própria carga tributária, que, como ele disse, tem que ter um conhecimento de direito. E como é que o empresário lidar com isso?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. É muito complexo lidar com isso, porque é uma carga tributária das maiores do planeta, a gente sabe disso, o país é complicado, né? Nós temos ainda uma série de agravantes, né? Cito aqui, por exemplo, o Paraguai, que é um aliado fortíssimo da gente. Tudo isso vai contribuindo, né? Agora, o que pesa realmente, o que judia da gente é a carga tributária. Isso é inegável, né? ICMS 15% é uma loucura, né? Então a gente tem que ser um malabarista. A gente tem que fazer das tripas coração, dizer assim, simplesmente, para sobreviver. Eu imagino, eu acho assim que o empresário pequeno, micro, ele está simplesmente sobrevivendo. Ele não está ganhando dinheiro nenhum. E tem alguns que estão afundando. Tem alguns que estão no vermelho já há muito tempo, patinando e não conseguem sair. Então, é isso. O desemprego é grande, a falta de dinheiro. A gente não tem mais aquela receita que a gente tinha antes. Está acontecendo assim, que a receita vai diminuindo e a despesa vai aumentando. Consequentemente, seu lucro vai ficando reduzido e no frigir dos ovos não sobra nada, às vezes até falta. Meu ponto de vista é esse.
Carlos, quando a gente ouve uma opinião como essa, nós ouvimos falar sempre que o país está melhorando, que o país está crescendo, né, que abre-se empresas, que esses dias saiu que o desemprego é o menor, né, da história. E agora a gente ouvindo um empresário com esta perspectiva, o que é que nós podemos pensar do futuro? Olhando a partir dessa lógica dos tributos também.
Em primeiro lugar, é preciso dizer que a economia brasileira enfrenta um momento de crescimento e de desenvolvimento de produção, sim, é verdade. O problema mais efetivo é que isso está sendo bancado em grande quantidade pela entrada maciça do capital estrangeiro. E esse capital estrangeiro, em função da disparidade cambial, em função de uma série de incentivos que recebe, esse consegue conviver bem com a realidade econômica do país e consegue fazer lucros e consegue prosperar. Enquanto nós conversávamos aqui fora do ar com o Francisco, eu mostrava como é que os bancos estrangeiros estão fazendo lucros e operando de maneira extremamente competente no contexto da economia brasileira. Agora, isso que o nosso pequeno empresário acabou de dizer aqui, e eu falo pequeno sem nenhum demérito, muito pelo contrário, com maior respeito, porque o pequeno empresário brasileiro é quem realmente faz a economia do país funcionar, esse realmente passa por todas essas agruras que ele acabou de descrever, e por mais algumas outras que ele ainda não descreveu, mas que ao longo do programa vai ter oportunidade de falar sobre elas. Ele mencionou um tributo que particularmente me angustia e me preocupa muito, né, que é o tributo estadual do ICMS, e na verdade é um tributo que o próprio nome diz que é o imposto de circulação de mercadorias e serviços. E em muitos estados criou-se uma figura jurídica esdrúxula, que é o da antecipação, quer dizer, um produto que deveria ter a sua incidência tributária cobrada a partir do momento em que ele circulou e chegou ao consumidor final, na verdade o empresário é obrigado a antecipar o recolhimento, vender o produto e correr o risco de não receber, porque muitas vezes ele vende a prazo, e fazer com que o governo não corra esse risco e ainda antecipe recebimentos. Então, o que a gente percebe no Brasil é que existem duas realidades. A realidade do grande capital, a realidade do capital que conseguiu fazer contingências financeiras de grande porte, e esse vai muito bem, obrigado, continua gerando grande quantidade de negócio e grande quantidade de empregos, e a realidade do micronegócio, do pequeno negócio, que não é uma realidade confortável, que realmente estão tendo suas margens de lucros encolhidas nos últimos anos e que em grande quantidade pode sim, se não houver uma sensibilidade imediata do governo, passar por um período de ajustes muito difíceis, e muitas empresas podem, como muito bem descreveu o nosso empresário aqui, acabar não sobrevivendo.
E agora, Carlos, aproveitando que você depois tem aula para ministrar, como é que essa simplificação poderia ajudar a questão do empresário pequeno, né? Porque você até falou que a carga, existe países com cargas maiores, né? Que a gente sabe que lá se aplica bem também, então é justificável, né? Aqui nós poderíamos entrar numa outra discussão, que é a discussão da aplicação dos recursos também, que não é o caso agora. Mas como uma reforma poderia, sem baixar, digamos assim, a carga tributária, beneficiar aquele pequeno, que é a grande maioria, se a gente pensar aqui na nossa região do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul?
Eu até fiz uma micro proposta, né, uma pequena proposta, encaminhei a um representante parlamentar nosso, mostrando que nós precisamos inverter a lógica da tributação. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tributa a produção, e tributar a produção é uma estupidez do século XXI. Né? Nós precisamos de preços mais baratos na comida, nós precisamos de preços mais baratos para roupa, para o calçado, para aquilo que é de uso comum das pessoas. Então, o que nós precisamos é inverter a lógica da tributação. Eu vou dar um exemplo claro disso. Por que é que nós estamos recebendo no Brasil, quase toda semana, um artista de grande renome da Inglaterra, da Suécia, dos Estados Unidos, de não sei de onde? É porque eles gostam tanto do Brasil, que eles acham o Brasil lindo. Não tem nada disso. O problema é que hoje o Brasil é um dos países de tributação mais torta no mundo e beneficia algumas situações que a rigor eu não consigo entender por quê. Eu vou dar um exemplo. Se um determinado cantor ou determinada cantora for fazer um show na Inglaterra, ele paga, né, sobre o preço do ingresso, 63% de tributos, impostos, taxas e contribuições. Aqui no Brasil se paga 27%. Ora, eu não consigo entender por que é que você não tributa mais turismo, lazer, finanças, que são áreas onde a lucratividade é mais incidente, e desonera em contrapartida a estrutura de produção. Porque a grande maioria da carga tributária está sobre o produtor rural, está sobre o pequeno empresário, principalmente o industrial. Eu não consigo entender por que que o país tributa tanto a sua indústria, e essa indústria vai, em função disso, perde competitividade. Então, a nossa principal preocupação, primeiro, é que tivesse um número menor de rubricas. Porque o cidadão, eu tenho certeza que o empresário que está aqui presente não conhece o nome e as rubricas de todos os tributos que ele paga. Tenho certeza absoluta, porque o empresário não tem condição de decorar isso. O Francisco, o contador, eu tenho certeza que sabe, mas o empresário não sabe.
Mais ou menos o Francisco está falando aí. São tantos, né, Francisco?
Então, a primeira coisa seria reduzir o número. A segunda coisa é ter uma estrutura mais inteligente de cobrança. Porque como eu dei o exemplo aqui da COFINS, e pode-se falar de uma série de outros, existem tantos senões, existem acertos dentro da legislação, que fica impossível uma pessoa saber exatamente onde a empresa se enquadra, como se enquadra e quanto deve pagar. E uma terceira coisa importante é inverter a lógica. Primeiro, eliminar o máximo possível os chamados impostos e contribuições indiretas, porque isso é injusto. Eu não posso pagar o mesmo tributo que paga, com todo respeito ao Eike Batista, mas eu não posso pagar na mesma proporção que ele paga, porque o que ele tem de dinheiro é infinitamente superior ao que eu tenho. Então isso cria uma situação de injustiça fiscal. Então, fazer com que os impostos e contribuições sejam diretos, que você paga de acordo com a sua capacidade econômica. E um terceiro aspecto muito importante é fazer o direcionamento desse recolhimento. Esse dinheiro vai para esse fim, esse para esse fim, esse outro para esse outro fim. Eu acho que esses três aspectos são fundamentais. E de urgência, mas de urgência urgentíssima, criar-se o Ministério da Microempresa e fazer com que se cumpra o artigo 170 da Constituição, que exige tratamento especial para a micro e a pequena empresa nacional. Acho que esses pontos são fundamentais para a gente falar, não numa reforma, mas numa simplificação tributária.
Agora, Carlos, ainda aproveitando, já que os outros vão ficar nos outros blocos, né? Então, o que a gente percebe a partir da sua fala e a partir do próprio capital, do grande capital, né? Que o país, de fato, está... Nós falamos muito, né? Falamos muito de um país com caminhos socialistas e tudo mais, mas o país está entregue, de certa forma, ao grande capital. Haja vista a questão dos próprios bancos, né? Estrangeiros que chegam aqui e têm uma lucratividade que não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, a gente poderia afirmar, assim, sem medo de errar, de fato, que o grande capital é que move até a estrutura política, que não se atenta, sabe que é necessário, mas não se atenta para fazer essa reforma tributária?
Olha, eu entendo que os rótulos políticos, eles são adequados à publicidade, são adequados a discurso, mas eles, na prática, não se aplicam. O Brasil está recebendo, em 2011, o Brasil recebeu investimentos de capital estrangeiro da ordem de 42 bilhões de dólares. E este ano nós já recebemos mais de 28 bilhões. E o mais interessante é que esse capital estrangeiro, ele não só é um capital predador no sentido que chega e cria uma competitividade diferente, como ele é altamente concentrador. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, o setor de comercialização de grãos no Brasil, nós não temos nenhuma grande empresa de capital nacional fazendo essa comercialização. E aí a gente diz assim, ah, o Brasil é um grande exportador de soja, vírgula, com exportação efetuada por grandes empresas de capital internacional. Se nós pegarmos o setor hoje de produção de alimentos industrializados, a imensa maioria dessa produção, dessa exportação, é feita pelo grande capital internacional. Se nós pegarmos hoje os bancos, nós tínhamos no Brasil, até muito pouco tempo atrás, mais de 100 bancos de atuação de varejo. Hoje nós não temos mais 30. O que aconteceu? Uma grande concentração do setor na mão do capital estrangeiro. Então, você pode fazer discurso muito bonito de que você é de direita, de esquerda, de centro, de lado, mas na realidade o que existe hoje é uma incidência efetiva do grande capital estrangeiro, não só no Brasil, como em todos os países ditos emergentes, mas no Brasil é fundamental que se perceba essa introdução e essa ação desse capital estrangeiro. E quem tem muito dinheiro tem poder, e quem tem poder decide. Eu vou citar só o caso aqui, por exemplo, da área automobilística. Nós temos atuando no Brasil uma marca, né, que tem hoje a maior empresa do mundo e a segunda do mundo em faturamento. Essa empresa, que eu não vou dizer o nome, obviamente, ela é tão grande que ela tem o 16º maior orçamento do mundo, ou seja, só 15 países do mundo têm orçamento maior que essa empresa, que essa corporação. Ora, como é que um governo que é infinitamente menor que essa empresa vai poder chegar a discutir legislação ambiental, legislação trabalhista, legislação tributária com essa empresa e bater de frente com ela? O que ela faz? Ela fez o que ela fez na Bélgica. O governo começou a fazer uma série de exigências, ela simplesmente retirou as máquinas, trouxe para o interior do Brasil e deixou o governo com o barracão aberto, vazio e com um monte de desempregados e o governo da Bélgica falando sozinho. Então, hoje é uma realidade que a gente precisa olhar com muito cuidado e com muito carinho. A economia brasileira cresce? Cresce. A economia brasileira vai ser uma das principais economias da segunda metade do século XXI? Não temos dúvida disso. O problema é quem é que vai se beneficiar disso? Essa é a grande pergunta.
Muito bem. Nosso programa Ponto de Vista, agora são 7 horas e 56 minutos. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Carlos, você fica mais um pouco ainda?
Não,
ou precisa?
Já, os meus alunos já me esperam.
Então a gente agradece a sua participação neste momento. Um outro dia vamos trazê-lo, quem sabe, para aprofundar a questão da reforma tributária em outro âmbito, que é a aplicação dos recursos. Obrigado pela sua participação.
Prazer. Eu que agradeço.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos falando com os nossos convidados.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.